Minuto do TCU. O TCU apresentou na sessão plenária do dia 14 o consolidado de auditorias sobre a sistemática de fiscalização de orientação centralizada. O levantamento foi realizado em 14 órgãos e entidades da administração pública federal em 6 estados. Os trabalhos buscaram verificar as práticas de governança e gestão das aquisições da administração pública. O estudo revelou que 10 entidades apresentaram deficiência nos pontos avaliados. A fiscalização não tem característica punitiva, mas o tribunal fez uma série de orientações com o objetivo de regularizar e melhorar a gestão dos contratos. Em 2013, outra ação teve como foco a terceirização de limpeza e vigilâncias das entidades. Em 2014, o tribunal verificou a qualidade das obras em 10 municípios do programa Minha Casa Minha Vida. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma do ensino médio chega à Câmara por meio de medida provisória.
Deputados apontam soluções para os problemas do setor de saúde.
Projeto admite acordo entre patrão e empregado sem ação trabalhista.
Boa noite. A Câmara analisa projeto que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para permitir que a Justiça do Trabalho aceite e reconheça acordos feitos entre o trabalhador e o empregador sem a necessidade de ação trabalhista. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A CLT prevê uma fase de conciliação antes do processo trabalhista. Primeiro, isso é feito por comissões de conciliação prévia, instituídas pelas empresas e sindicatos. Se não houver acordo, o caso vai para as juntas de conciliação e julgamento, compostas por um juiz do trabalho, um representante dos trabalhadores e outro dos empregados. Hoje, as juntas têm o poder de conciliar e julgar. Esse papel, de acordo com o projeto, passa a ser das varas da justiça trabalhista. Os juízes do trabalho, dessa maneira, ganham ainda outra atribuição, a de homologar os acordos feitos entre trabalhador e empregado antes da intervenção da justiça. A homologação, na linguagem jurídica, é um ato pelo qual o juiz ou o tribunal, sem julgar o mérito, confere validade e eficácia a um acordo entre as partes. O projeto é polêmico e foi apresentado originalmente pelo ex-deputado Rui Pauletti. Depois foi reapresentado pelo deputado Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. Para a Corte Real, a possibilidade de o juiz homologar acordos feitos previamente por patrões e empregados é uma maneira de agilizar a justiça e dar garantia jurídica ao que foi acordado entre as partes.
Primeiro, as partes são acompanhadas por seus respectivos advogados. Dois, as partes não são obrigadas a fazer o acordo. E depois, esse acordo, ele tem que ser homologado pelo juiz do trabalho. Então, evidentemente que todas as garantias dos trabalhadores e dos empregadores, eles aí estão absolutamente garantidas.
A alteração da CLT não é uma unanimidade na Justiça do Trabalho. Em audiência pública da Câmara, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, disse que não há razão para se colocar em risco a lógica de proteção legal do trabalhador. Já o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, admitiu que em momentos de crise econômica, a legislação não pode ser rígida. Sindicatos e centrais sindicais reclamam que o texto não diz explicitamente que assuntos podem ser decididos mediante acordos. Para a deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia, a proposta tira o poder dos sindicatos e enfraquece o trabalhador.
Essa proposta, ela visa pulverizar uma ação sindical, individualizando as questões. E nós precisamos ter claro que esse governo que está, esse governo temerário, ele está buscando pagar o golpe aos seus apaniguados, seus padrinhos do golpe, com ações que visam tirar direito da classe trabalhadora.
O projeto de caráter conclusivo será analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, pode ir direto para o Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, defende o projeto aprovado na Câmara que autoriza a renegociação da dívida de estados com a União. Ele destaca que a situação é tão grave que muitos governos precisam do benefício para pagar despesas essenciais.
É uma renegociação de dívidas diante da crise fiscal. Os estados perderam a condição de pagar nos termos estipulados lá atrás, há mais de 15 anos, 18 anos, quando o Estado, para pagar essas dívidas que são também vinculadas às transferências constitucionais, acabavam sacrificando outros setores importantes e vitais para a população, como saúde, educação, segurança.
De acordo com o parlamentar, o texto aprovado também vai garantir a quitação da folha salarial de servidores de diversos estados e o consequente fim das greves iniciadas por conta da crise financeira. Silvio Torres ressalta que o acordo permitiu a suspensão do pagamento das dívidas com a União até o início de 2017.
Está em análise na Câmara dos Deputados a proposta para legalização de bingos, cassinos, jogo do bicho, jogos pela internet e caça-níqueis. Contrário à legalização, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, apresentou o projeto que proíbe a possibilidade de exploração de jogos de azar. O deputado argumenta que o ganho é virtual e que não haverá dinheiro novo entrando na economia.
O ganho com a legalização dos jogos de azar é um ganho virtual, não é um ganho real, não terá dinheiro novo entrando na economia. Ninguém que, estiver na Europa, na Ásia, na América, deixará de estar lá para vir jogar no Brasil, porque aqui se legalizou o jogo de azar. Esse será o dinheiro que sairá de outras atividades econômicas, que será tirado da casa, da família e colocado no jogo. Agora, o lucro é o lucro para quem explora. O lucro é privado, os custos são sociais e os custos sociais são enormes.
Roberto de Lucena argumenta ainda que o Brasil não está preparado para evitar que o crime organizado aparelhe a atividade. Para ele, a legalização do jogo vai aumentar a criminalidade. O deputado pondera que instituições como o Ministério Público, a Polícia Federal, a OAB e a Receita Federal já se posicionaram contrárias à legalização.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, encaminhou ao Poder Executivo a sugestão de reduzir o IPI que incide sobre vinhos, cachaças e licores. Segundo o deputado, o excesso de tributos vem prejudicando o setor e estimulando a importação.
Nós sabemos que essas bebidas devem ser consumidas de forma adequada e nós não estamos aqui defendendo o consumo indiscriminado, mas é da nossa cultura, né, apreciar um bom vinho, apreciar uma boa cachaça e, na verdade, é uma identidade dela, cultural, inclusive com os nossos brasileiros. Mas o que é mais importante é que essas cadeias produtivas precisam ser mantidas sob pena, né, de descaminho, de condições, inclusive, de ilegalidade e, principalmente, o próprio governo passa a arrecadar menos.
Afonso Rã destaca que só no Rio Grande do Sul, 15 mil produtores de uva vêm sendo prejudicados com a excessiva taxação tributária sobre o vinho. O deputado argumenta que não reduzir os impostos significa tirar a competitividade dos produtos brasileiros.
Agricultura.
Tramita na Câmara projeto de Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, que altera a legislação sobre as terras desocupadas da União. Para o deputado, os territórios que são de domínio do governo federal, mas que estão sem uso, devem ser repassados para os estados.
Porque o governo do estado tem uma flexibilidade maior das suas ações. E a cobrança do parlamentar, do vereador, do prefeito, do deputado, é muito mais próxima do governo do estado do que aqui em Brasília. Então, esses processos precisam imediatamente ser repassados para o governo do estado a propriedade das terras devolutas. A União não precisa de terra. Para que o governo federal quer terra? Ele já criou os parques que tinha que criar, já delimitou a faixa de fronteira, já delimitou o que é uma rodovia federal. Então, o governo federal não vai ficar plantando arroz, plantando soja, plantando café, criando boi. Essas terras têm que ir para a mão de quem produz.
Lúcio Moschini informa que só em Rondônia, 80% do território pertence à União. Para o deputado, esse modelo impede o desenvolvimento agrícola, econômico e social do estado.
Desenvolvimento regional.
A saca de cimento de 50 quilos é vendida no Brasil em média R$ 18,00. Em Roraima, uma saca de 42 quilos custa cerca de R$ 34,00. Como integrante da Comissão de Minas e Energia, Carlos Andrade, do PHS, destaca que o colegiado está debatendo a questão para acabar com o que ele considera um disparate de preços.
O deputado afirma que a população da região norte não tem condições de arcar com esse tipo de custo. Carlos Andrade diz que o assunto já foi tratado até em audiência pública, na busca de uma explicação sobre o motivo da diferença do que é cobrado no norte e no restante do país.
E oportunamente fizemos audiência pública onde trouxemos trouxemos a Receita Federal, a Receita Estadual, o CAD, para dar explicação por que desse disparate, porque não tem explicação como falar isso para a população, que ela paga mais caro por uma pesagem menor, enquanto no resto do Brasil não tem, não tem comparativos, por exemplo, não é transporte, não tem como fazer isso. Quero destacar que nós estamos trabalhando na Comissão de Minas e Energia para tirar esse disparate entre a região norte do Brasil e o restante do Brasil. Roraima em especial.
Ao fazer um balanço de seu trabalho na Câmara, Diego Garcia, do PHS Paranaense, pontua algumas emendas de sua autoria que vão viabilizar recursos para alguns municípios. Entre elas, o deputado destaca o que vai contemplar uma entidade que trabalha com crianças em Cascavel.
Estará auxiliando uma associação, que é a Associação Recanto da Criança, que faz um trabalho com crianças, adolescentes, que são vítimas de violência, vítimas da drogadição, que são abandonadas pela família, e tem um acompanhamento por essa associação lá na cidade de Cascavel. E que com essa emenda parlamentar que para essa cidade de Cascavel foi no valor de R$100 mil, vai ajudar para que eles consigam adquirir um veículo que vai fazer o transporte dessas crianças.
Outra emenda destacada por Diego Garcia vai direcionar recursos para a comunidade terapêutica Beit Abba, em Toledo. Segundo o deputado, os R$200 mil destinados à associação vão servir para aquisição de equipamentos e veículos.
Educação.
O governo editou nesta semana a medida provisória que reforma o ensino médio e incentiva o tempo integral nas escolas. A previsão de investimento no programa é de R$1,5 bilhão, para que ao fim de 2018, o país chegue a cerca de 500 mil jovens matriculados neste sistema.
A Câmara dos Deputados já analisa uma proposta de reforma do ensino médio, formulada por comissão especial que promoveu estudos sobre o assunto, como conta a reportagem da Rádio Câmara.
O texto estabelece jornada integral para o ensino médio, prevê currículos organizados por área de conhecimento e torna obrigatório para todos os alunos o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A versão final do texto foi elaborada pelo deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, e aprovada por comissão especial no fim de 2014. Agora aguarda votação no plenário. Pela proposta, a carga horária mínima das escolas deverá ser progressivamente ampliada para 1.400 horas-aulas por ano, em vez das 800 horas previstas atualmente. Isso significa uma jornada escolar de 7 horas diárias, que incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. A ideia é seguir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê que o ensino em tempo integral deverá estar disponível em 50% das escolas e para 25% dos alunos em 10 anos. Ainda segundo o texto, o ensino médio será organizado a partir de 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A Base Nacional Comum abrangerá essas 4 áreas em todas as séries, mas assegurada essa base, o aluno poderá optar pela ênfase em uma das áreas nas horas restantes. Outra opção será a formação técnica profissional. No ano letivo subsequente ao da conclusão do ensino médio, o aluno poderá cursar outra opção formativa. O aluno do ensino médio noturno também poderá cursar em outro turno uma das opções formativas. Outra inovação trazida pela proposta permite que o ensino médio seja organizado em períodos, ciclos ou sistema de créditos. Essa medida tem por finalidade permitir que o aluno passe para a série seguinte, desde que curse novamente a matéria onde não obteve sucesso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Relator da proposta de reforma do ensino médio na Câmara, Wilson Filho, do PTB paraibano, apoia a tramitação do tema por meio de medida provisória. Apesar de ainda não ter feito uma comparação detalhada entre os dois textos, ele identificou convergências, principalmente em relação à redução de disciplinas e à possibilidade de o estudante escolher uma área de estudo.
Wilson Filho também ressalta que ambos os textos surgiram de longos debates com os principais atores da educação: professores, estudantes, pais de alunos e secretários estaduais de educação.
Saúde.
Coordenador da Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológica no Enfrentamento das Arboviroses, Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, explica que o objetivo da frente é fazer uma articulação de parlamentares, governo e sociedade no combate às doenças causadas pelo Aedes aegypti.
Segundo ele, nos últimos 3 anos, com o aparecimento do Zika vírus e da chikungunya, os desafios se tornaram maiores. Odorico Monteiro destaca que a frente parlamentar pretende atuar em áreas estratégicas que vão além do enfrentamento do mosquito, garantindo assistência à saúde e incentivo às pesquisas.
A questão da assistência ao paciente, ou seja, nós precisamos garantir assistência de qualidade, principalmente no caso da dengue grave, para evitar a mortalidade. Nós temos que agora tem uma preocupação grande com as famílias e as crianças que nasceram com microcefalia. São crianças que vão precisar do Estado durante toda a sua existência. Nós temos que, inclusive, repensar como é que nós podemos indenizar essas mães e essas famílias. E, ao mesmo tempo, pensar na questão da incorporação tecnológica. Nós já temos uma vacina que foi registrada no Brasil para dengue, tem outras vacinas sendo desenvolvidas no mundo. Como é que o Estado brasileiro vai incorporar essa tecnologia para salvar vidas?
No Brasil, a cada 2 minutos, um órgão é desperdiçado em razão da falta de transporte, segundo dados da Central Nacional de Transplantes. Um decreto presidencial assegura transporte por aviões da Força Aérea Brasileira de órgãos destinados a transplantes.
Para Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, a medida é importante para salvar vidas. Segundo ele, o tempo é essencial para o transplante, fazendo diferença para que órgão seja aceito ou rejeitado.
A partir desse decreto, várias vidas já foram salvas, vários transplantes foram realizados. São transplantes de coração, são transplantes de fígados, de pâncreas e vários outros órgãos que, tendo em vista um acidente fatal, a família faz a doação e imediatamente tem que ter um transporte para chegar àquele cidadão que está na fila para receber este órgão e poder fazer um transplante e ter a sua vida salva e normalizada.
Lobi Neto ressalta que, antes do decreto presidencial, a dificuldade para o transporte de órgãos para transplante era enorme, pois o avião de carreira, muitas vezes, não chegava a tempo.
Esporte.
O Brasil encerrou sua participação na Paralimpíada do Rio na 8ª colocação geral. Foram 72 pódios, 29 a mais do que há 4 anos, com 13 modalidades premiadas.
A atuação do Brasil nas competições gera repercussões na Câmara e pode acelerar a tramitação de alguns projetos. Um deles, em elaboração na Comissão do Esporte, cria o Plano Nacional do Desporto e pode garantir mais recursos diretamente para os atletas. Ouça mais detalhes na reportagem.
Presidente da Comissão do Esporte da Câmara avalia que superação de atletas paralímpicos traz lições de vida e necessidade de ajustes na legislação brasileira. O deputado César Halum, do PRB do Tocantins, acompanhou parte dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e disse que o primeiro resultado concreto da competição foi reduzir preconceitos e ampliar o respeito em torno das pessoas com deficiência.
Um assunto que mexeu com o povo brasileiro, né? Paralimpíadas fez muita gente fazer reflexão de que, às vezes, nós reclamamos da vida por muito pouco. E a gente vê pessoas com tamanhas dificuldades se superarem daquela forma. Foi um exemplo para cada família no Brasil.
Nas 2 semanas de competição, os atletas paralímpicos brasileiros conquistaram 72 medalhas, sendo 14 de ouro, deixando o país no 8º lugar geral. A classificação ficou abaixo da meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas é a melhor do país na história dos Jogos. Em termos de legislação, César Halum anunciou que a proposta do Plano Nacional do Desporto, que a Comissão do Esporte deve concluir em outubro, vai garantir mais recursos diretamente para os atletas.
Dentro desse Plano Nacional do Desporto, nós estamos querendo também sugerir um novo tipo de financiamento para o esporte brasileiro. O dinheiro da loteria esportiva precisa ser redirecionado. A maneira de conquistar é um absurdo. Nós estamos com muito poucos recursos para investir no esporte e com muito recurso para a área administrativa.
O deputado deu o seguinte exemplo. Do total de recursos arrecadados com a loteria, 5% vão para a Caixa Econômica Federal operacionalizar o jogo, enquanto apenas 0,2% vai para as escolas e 0,1% para as universidades investirem em seus atletas. As federações que administram mal os recursos também estão na mira da Comissão do Esporte, segundo Halum.
Então, acho que nós temos que melhorar essa fiscalização na ponta e exigir uma governança melhor dessas federações. Elas precisam, sim, sofrer fiscalização, sim, de tribunais. mais conta, não pode ficar do jeito que está. Porque você viu que todos os casos, de todas as pessoas que venceram e que honraram o Brasil nessa disputa, tem uma história bonita para contar, mas cheia de sacrifício.
Um grupo de parlamentares da Comissão do Esporte elabora uma proposta de Plano Nacional do Desporto desde março do ano passado. O texto do relator, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, será encaminhado ao Ministério do Esporte em forma de indicação, ou seja, uma sugestão do Legislativo para o Executivo Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Um bom final de semana. Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.